bem, quem diria, né? Quem diria uma pandemia arregaçando, o mundo caos, mas o Na Marofa volta no seu 27º episódio. É, quero agradecer muito você que está ouvindo neste momento, 27º episódio, porque teve um hiato, né? Estávamos no 26º, quando falamos sobre Aristóteles, e aí tivemos um hiato. Por quê? Problemas técnicos, né, meus queridos? A gente não é dono dos meios de produção do mundo da informática. Então, quando dá um piripaque, a gente, pronto, fica perdido, tem que esperar não sei o que acontecer para que não sei o que arrume, para que não sei o que dê certo. Então, foi isso que aconteceu. Então, esse hiato todo que a gente teve foi mesmo por conta de problemas de tecnologia, que parece que está solucionado por enquanto. Até o próximo problema, né? Porque, como diria, ouvi isso em algum momento na minha vida, a tecnologia veio para nos dar problemas que a gente não tinha antes. Então, é muito legal pensar que agora, nesse momento, né, que a gente está mais em casa, ou deveríamos estar mais em casa, a tecnologia acaba sendo muito importante para nós. Lembrando também que você pode seguir a gente no Facebook, lá tem a página Na Marofa, você vai lá no Facebook e clica no Na Marofa, e também tem o Twitter do Na Marofa. Então você também pode chegar. O Twitter eu uso mais o meu pessoal, mas depois a gente conversa sobre isso. Você também pode marcar também o Na Marofa em fã. Deixar aqui todos nós fazer os conteúdos independentes fluírem, não é mesmo? Mas, meu pueblo, nós voltamos, mas o Na Marofa eu não volto sozinho. Então eu fico muito contente de agora estar compondo também uma bancada que sempre vai estar aqui com a gente juntos, né? Nós vamos estar juntos, tirando uma onda desse Brasilzão, porque não está fácil, e seguindo essa linha, não é mesmo? E para isso, nessa nova jornada, nessa temporada que a gente chamou de segunda temporada do Na Marofa, eu estou muito contente, porque eu estou com uma amiga de longa data, não é uma amiga de hoje, não é uma amiga de internet, de Tinder, é uma amiga de longa data, da época de facul, e que agora vai estar aqui comigo, e naturalmente estaremos juntos aqui com você também, para conversar, que é minha amiga Luísa Bugalo. Oi, Lu!
Olá, é uma amiga de muita brisa presencial, né?
Nossa, não é uma... Nossa Senhora, sim.
Nosso caso é bem presencial, né? Nada de internet. A internet é só de um tempo para cá, né? Por conta desse momento, dessa pandemia. Mas somos muito presenciais, gostamos muito da presença um do outro. Pelo menos da minha parte... Eu gosto muito da tua presença.
Ah, Lu, não fala assim. É muito legal, né? Porque é bom, galera, saber, né? Que, nossa, a gente já passou várias brisas mesmo, né? De eu fazendo drink, a minha grande confusão eterna entre manjericão e hortelã, eterna. É uma confusão eterna que eu tenho na minha vida. Que eu falo, não, eu vou fazer um negócio,
agora,
né, Lu?
Tem vários drinks.
Não, agora tem drinks, mas, nossa...
Você foi um revolucionário, você tava com a visão já, entendeu?
Aí descobrimos que era manjericão, né? Aí a gente inventou de fazer pizza, e aí, não foi? Era pizza aquilo ali, ou não?
A gente ia fazer uma era uma pizza, né? Eu tenho a foto disso ainda, inclusive, porque a pizza era maior do que a forma. Então começou a derreter queijo e grudou no fogão. Foi uma sujeira depois ali, uma meleca. E tinha o lance que você ia fazer um drink e tal.
Sim.
E aí a gente comprou a erva errada. Em vez do hortelã foi o manjericão. E aí rolou um drink novo. Mas a gente se divertiu bastante. A gente conversou muita coisa.
Nossa,
isso
sempre,
ainda,
né?
É light, né? Dentro de outras coisas que aconteceram já e de outras lembranças que a gente tem.
Não, e foi incrível. Todas elas muito... a gente indo numa festa de despedida, eu acho que da Marcele, né? Que eu fui com o braço trincado.
Ah, você tava com o braço zoado, verdade.
É, porque, imagina. Enfim, né, Lu, várias aventuras. Eu tenho foto, então, aí que tá. As fotos, elas são importantes para elas congelarem os momentos que as lembranças no futuro podem nos tirar, né, Lu?
Sim, foto é uma coisa incrível, né?
Eu gosto muito de foto, meu.
Eu também gosto. Esses dias, falando em foto, eu achei uma foto do meu avô quando ele chegou no Brasil.
Nossa!
É, e é uma foto dele na porta, assim, de um... como se fosse um bar, né? Mas é bem estilão antigo, assim, uma foto preto e branco. Do lado dele tem uma criancinha, assim, um menininho. E ele tá colocando alguma coisa no copo, não sei se é cerveja ou cachaça, o que é. E ele tá com um sorrisinho, assim, de canto de boca, assim. Uhum. E jovem, assim. E eu achei bem legal essa foto, eu achei demais. Eu fiquei imaginando quem é essa criança, né? Que estava do lado dele, que era alguém, era um menino descalço, que deve, sei lá, às vezes era filho do dono, ah, ou estava ali, né? Se, quem é esse menino hoje, né? Se ele está vivo ainda.
E o teu avô veio de onde, Lu?
O meu avô veio da Espanha.
Da Espanha.
Meu avô paterno, né?
Bugalo é espanhol ou não?
É espanhol.
Ah, tá.
E aí eu achei muito legal, porque assim, eu tinha visto foto do meu avô, mas depois, quando ele já estava casado, ele tá, é engraçado que ele tá com uma outra vibe já ali, sabe?
Sim.
Já tá com uma, assim, aconteceu muita coisa, ele passou por muita coisa, então ele já tá com uma vibe de quem sofreu, sabe?
E essa foto é impressa, né? Essa foto é impressa, né?
É impressa.
É uma brisa, é isso.
Essa foto não, ele tá com uma energia ainda de jovem, acho que de quem tava chegando no Brasil, sabe, para trabalhar, esperançoso. Eu gostei bastante, adorei ter achado essa foto.
Então, né, eu sou um grande motivador das pessoas imprimirem fotos legais, porque a gente tá assim, a gente tira umas fotos legais, nossas, de outros, de lugares... coloca nas redes sociais, às vezes, ou fica no celular, a gente não imprime. E eu sempre falo, meu, olha, existem lugares que você manda via pendrive, a pessoa te manda via correio, né?
Eu fiz isso com algumas fotos. Eu tinha muita foto, e aí eu achei um lugar que ainda estava com uma promoção, sabe? Pela metade do preço. E aí você tirava 400 fotos.
Olha.
E aí eu já selecionei um monte e eles me mandaram pelo correio, bem nesse estilão mesmo.
A gente tem que tomar, eu acho, né, eu sou esse defensor, porque eu acho que a gente tem que cuidar para que o efêmero não ganhe do real também, né? O efêmero, ele tem a sua importância e tal, mas o real é legal. E a foto impressa, ela é muito real, né? Ela puxa isso que você tá falando, né? Pô, se você ficar olhando uma foto, você já vai entender o bar... você já quer saber da criança que tá do lado do seu avô, né? Não que você quer saber, mas você fica curioso, já fica imaginando história.
É muito legal isso.
Pô, Lu, e agora a gente tá aqui no Na Marofa, tamo junto, e eu acho que valemos, né, a gente conversar um pouco sobre essa nova brisa nossa aqui, de tantas que a gente já passou, né, juntos. Estamos nessa. E o que, que você está achando? O que, que você curtiu aí? A gente conversou um pouco na ponta, né? A ponta a gente conversou um pouco sobre isso. E tá lá para a galera ouvir, né? Dessa impressão. Mas já que você contou e tá na ponta, eu digo assim... O que a gente pode esperar deste... Enfim, estamos aí juntos. O que, que pode vir? Quais são as nossas expectativas para essa segunda temporada? Diga para nós, que eu vou também dar as minhas expectativas.
Olha, a minha primeira expectativa é aprender. Porque eu nunca gravei Spotify, né? Nunca gravei podcast. Fiz uma propaganda aqui, mas o certo é podcast.
Tá tudo bem.
Então...
é no seu então, agregador de podcast preferido. Mas continua.
Então, primeiro assim, que eu vou aprender esse universo, né? Acho que cada coisa que foi surgindo aí com a internet, a gente foi aprendendo e se adaptando, né? Sim. Alguns a gente gosta mais, outros a gente gosta menos, tal. E ultimamente eu tenho gostado de podcast. E agora eu vou aprender como é que funciona isso aqui, né? Tô até com aquele nervosismo inicial de quem tá chegando, né?
Sim.
Como uma estreia mesmo. Né?
Sim, Lu, eu acho que vai ser bem legal, viu? Porque nós gostamos muito de conversar, eu e você. A gente sempre conversa bastante quando pega para conversar, né? E
muito.
Não é? E é muito legal isso. E agora a gente vai entrar nessa segunda temporada, né? Que a gente está chamando de segunda temporada. E tende a gente também chamar convidados, né? Eu acho que vai ter gente com a gente de vez em quando. Não sempre, mas vai ter gente com a gente. É, que isso vai ser legal também, ampliar, né, os conhecimentos, as trocas, né, essa coisa de estar com as pessoas é bem legal. Então, eu estou contente dessa etapa que está. Eu estou contente também, estou feliz de você estar nessa comigo e nós dois com as pessoas que estão nos ouvindo, com a pessoa que está nos ouvindo agora. Sorte para nós, né?
Sorte para todos nós.
E falando de sorte, o nosso tema que a gente deu spoiler na ponta é sobre sorte, né? Assim... Uhum. Nós temos muita sorte de, né, desse país não ter implodido, né? Falta pouco. Em vários aspectos. A gente agora está nesse lugar da. Que a gente, né, e eu acho até interessante, né? A gente está colocando a política como um lugar, né, cotidiano do brasileiro, que há uns anos atrás isso não existia. É, mas tá, a gente está sobrevivendo em vários aspectos, em vários lugares, né? Então, a gente está aqui hoje para falar assim, estamos com sorte, gente, e estamos com sorte de estar ao lado das pessoas que a gente gosta, tanto ideologicamente, quanto artisticamente, quanto de sentimento. Então, nós vamos falar disso hoje, certo, Lu?
Certo. Eu fico me perguntando se o brasileiro ele tem muita sorte, ou se ele tem muita resiliência, ou se é muita resistência. Eu não sei, porque é impressionante, assim. As coisas que foram acontecendo no país, desde sempre, né? Porque se a gente puxar desde sempre, desde que chegaram aqui os portugueses, né? E tomaram conta dessa terra, e tudo que foi acontecendo em todos esses anos. Mas os últimos anos, eu não sei se por conta da internet a gente fica mais atento em informações e notícias que está acontecendo pelo Brasil, ou se realmente os últimos anos foram anos de muitos acontecimentos seguidos, né? Acontecimentos fortes seguidos, né?
Sim. E você tem algum aí? Vamos. A gente separou alguns aí, você separou uns, eu separei outros. Vamos começar aí. Diga aí esse levantamento da nossa sorte. O que, que a gente está de sorte, assim? O que, que levantamento a gente pode considerar que já passou pela nossa cabeça, mas a gente nem fala mais?
Na verdade, não é uma sorte, só que não, né? O que eu vou falar. Na verdade, é sorte pela gente ter passado por essas coisas, né? E estarmos todos aqui ainda, né? Firmes, tentando ainda, né?
Sim.
De alguma forma. Então, eu pensei assim, eu estava vendo sobre acontecimentos no Brasil. Aí eu falei, nossa, o Brasil, fui pensando em várias coisas, né? Desde que os índios foram escravizados, depois passou pelo horror da escravidão, ditadura, várias coisas, né? O Brasil tem aí... E aí eu falei, não, eu vou puxar nos últimos 5 anos, né? De 2015 para cá, mais ou menos, os grandes acontecimentos no Brasil. Então, a gente teve questões de tragédias ambientais que foram muito seguidas, né? E tragédias muito fortes, muito significativas, né? E eu acho que a gente ainda vai demorar alguns anos para cair a ficha e ver o horror que resultou, né? A gente vai sentir de verdade mais para frente. Então, a gente teve o rompimento de Mariana.
Sim.
Depois a gente teve Brumadinho. Sim. Depois de passar por Mariana, que a gente falou, não é possível, né? Mas acho que vai mudar isso aí. Aí você vem com Brumadinho, outra porrada.
Pesado.
Aí teve aquele óleo no Nordeste.
Nossa, sim, tadinhos.
Até foram lá voluntários, agentes, mas foi um, né, teve o óleo no Espírito Santo. E aí as queimadas na Amazônia, que começaram a aumentar muito. E agora a gente está vendo aí a questão do Pantanal, que também está um horror, né? Teve ciclone, teve chuva forte no Rio de Janeiro, você lembra? Ano passado teve
chuva
muito forte no Rio de Janeiro. Isso são mais as questões ambientais, que são, assim, se a gente for olhar, porque a gente costuma ver questão ambiental e acha que assim, ah, foi a natureza que, né,
que operou.
Que operou, mas não, tudo isso foi causado pelo próprio homem, pela própria humanidade, né? Tudo isso.
Não, e é uma coisa foda, porque eu vou ser honesto com você. Eu, particularmente, tive essa consciência, essa percepção ambiental também há pouco tempo.
Uhum.
Né? Eu não me via há um pouco tempo atrás. Mano, um pouco tempo atrás que eu tô falando é isso mesmo, 5, 10 anos. Eu não me vi. Não, 10 anos é muito. Quando você fala 2015, eu gosto dessa data, porque eu acho que é quando a gente se deparou com as tragédias, né? Causadas pelo homem, né? Pelo homem. As tragédias da natureza causadas pelo homem. Porque eu me lembro daquela chuva que deu e que tinha uma galera num resort que era ao lado de umas pedras no rio, aí na virada do ano choveu e levou a terra para todo mundo e matou todo mundo ali. Eu não sei em que ano foi isso. E aquilo ali não foi uma tragédia da natureza causada, né, pela humanidade. Foi uma tragédia, foi a natureza se movimentando e o ser humano construiu um chalé embaixo desse lugar, desse morro, né? E aí matou essas pessoas, né? Diferente das pessoas que moram, né? Porque aí não tem onde morar e aí começam as tragédias causadas por conta da inabilidade humana. Não de quem, sim, mora, mas falta de saneamento, tudo isso que a gente estava conversando. Então, a minha cabeça foi, eu acho que isso que você está falando, Mariana, foi o primeiro lugar que eu falei, meu, foi quando a gente começou a aprender sobre aquela coisa das barragens, né? A gente viu o Rio Doce, né? Depois, quando o Rio Doce ficou detonado, tinha até aquele mapa do Brasil só dos rios, né? Tudo azulzinho, aí onde era Rio Doce tava tipo laranjinha, né? Como se tivesse sujo. E aí eu olhei e aí eu comecei a entender essa coisa dos dejetos, aí eu comecei a perceber o impacto. E aí eu acho que a partir disso, infelizmente, eu fui um brasileiro bem comum nisso, né? Infelizmente, nesse processo foi que me deparei, que eu falei, cara, tem uma situação ambiental aí que a gente não está percebendo. E aí eu acho que a partir daí abriu, no meu caso, abriu o meu lugar de consciência, meu. De eu falar assim, meu, o que está acontecendo? Aí sim, aí você começa a ouvir os ambientalistas, né? Você começa a ouvir de outra forma, para que hoje a gente não caia na larápia do Bolsonaro, por exemplo, quando ele fala as atrocidades que ele falou, né? Sobre o meio ambiente. Que índio e caboclo foi que tampou no fogo, né? No Pantanal e na Amazônia. É notório que é mentiroso. Se um cara na Austrália sabe que isso é mentiroso, que são os indígenas, né, que são os principais, os mais interessados e os que mais cuidam da floresta, né?
Preservam a floresta. E os quilombolas, né, também, que esse governo gosta bastante de atacar, mas que também, assim como os indígenas, estão há muitos anos preservando áreas extremamente importantes do Brasil.
Vai para você ver, eu espero que agora, né? E nesse tempo, que quando teve aquela queimada não sei onde, aqui em São Paulo, 2 da tarde, ficou escuro, aí depois a gente foi ver que era por conta disso, né?
Exato.
Né? Que é uma coisa chocante, mas que aí você descobre que a galera de lá perto vive isso já há meses, né? Há anos vive esse tipo de coisa toda vez que tem queimada, mas agora que a TV resolveu mostrar também. Né? Porque também se tivesse mostrado antes, talvez outras coisas aconteceriam.
Sim, eu vejo várias, que nem você falou, né? A gente não dava tanta atenção e eu tô vendo várias pessoas agora se preocupando, se interessando por essas questões, né? Os próprios indígenas, né, foram esquecidos aí. E eu falo até por mim, porque eu passei parte da minha vida achando que indígena fosse uma coisa que não existisse mais, assim. Não é que eu não achasse que... Não achava que não existisse mais, mas eu nunca parava para pensar, sabe, sobre a questão indígena.
Total.
E aí, de um tempo para cá, eu comecei a ver a realidade, o perigo, né? e várias questões ali na região da Amazônia, no Pantanal, enfim, é uma briga de território que tem ali, né? Tá, envolve muita gente, muito dinheiro, muita politicagem, e eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, porque tem muita coisa correndo risco.
Eu acho que, assim, que bom que isso tudo nos despertou para uma, para a gente fazer coro a essa luta, né? Que antes para nós era, eu quero a minha água encanada e ferre-se, mas a gente não, sim, fazia reflexão de onde que vinha a água, né? A água vem da Sabesp, né? Tipo, não, né, lindo? A água não vem da Sabesp. Né? Eu acho que isso é legal. É legal. Eu tenho uma brisa aqui que a gente, é legal a gente lembrar também que a gente está em setembro e é um ano, né? O mês em setembro, o mês da visibilidade bissexual também. Eu estou mudando radicalmente de assunto mesmo.
Porque aí vem agora a primavera, né?
É, tem a primavera, então... renascer. E aí eu falo assim, pô, que legal, né? Porque sempre eu vi, né, de vários bissexuais, assim, essa situação da invisibilidade. A gente fez um programa ano passado, na Marofa, sobre a invisibilidade bissexual, e foi bem legal, foi bem didático. Eu acho que é uma lembrança legal, acho que sempre tem que fazer. Porque é sempre uma reclamação, né, um lugar que os bissexuais se colocam, né, de falar, ó... É que sempre teve um preconceito, uma marginalização, né, da galera, dos héteros. A gente até conversou que, obviamente, que os héteros vão inviabilizar, porque os héteros é isso, né? Querem impor a heteronormatividade. Então, tudo que foge disso, eu preciso inviabilizar ou matar, é a tônica de um hétero, né? Principalmente homem, principalmente branco. Mas também pela própria comunidade, né, LGBTQIA+, né? Então, tornar visível, né, essa galera, que também tem muito fiscal de sexualidade no Brasil, né?
Tá todo... Nossa,
Nossa. E
eu me lembro desse programa, eu ouvi ele na época, e eu achei bem interessante, porque, na verdade, não, né? O bissexual, ele tá sendo, parece que, julgado por todos os lados, né? Tem nem você falou, a fiscalização é forte, né? Então você não é aceito dentro dos heterossexuais e você também não é aceito. Eu, inclusive, eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheço que me contou que a irmã, quando se declarou bissexual para as amigas gays, as amigas lésbicas, houve uma discórdia muito grande, uma briga feia, porque não aceitavam, né? Como assim? Então, para a gente ver, né? É uma coisa que às vezes as pessoas que não veem de perto não têm noção, mas é realmente isso.
E é foda, porque geralmente é tão violento, né, Lu, esse tipo de coisa, né? Porque nunca é... Imagina, você tá falando com suas amigas lésbicas, né? Sobre uma coisa que você acredita que, pô, a gente já sofre aqui, eu também tô... Ou seja, eu não estou na heteronormatividade, né? Fico imaginando isso, né? Eu não tô na heteronormatividade. Então, já que eu não tô e você também não tá na... Pô, então eu vou contar e todo mundo vai estar no mesmo barco. Mas isso não necessariamente acontece, né?
Você acha que você vai ter ali uma empatia, né? Uma relação de cumplicidade, né? Nem de empatia, usei o termo errado, mas uma relação de cumplicidade não tem, né? Você tem mais uma fiscalização de novo, vindo de um lugar que era para ser acolhimento, né?
E eu fico feliz aí, ó, sorte para os bissexuais, toda sorte para os bissexuais desse Brasil baronil. E do mundo também, que tem bissexual em todos os lugares.
Ai, mas eu acho, você não acha que é muito chato, em pleno 2020, a pessoa não ter a liberdade de escolha?
É.
Não é? A gente ainda tem que estar lutando por coisas que não é da conta de ninguém, cara.
Sim.
Tem hora que eu... Essas coisas, questões até voltando para o Brasil, né? Ainda tá tão atrasado em algumas coisas que eu acho que era pra gente estar evoluindo, que era pra gente estar agora tendo que resolver outras questões, e a gente ainda tem que... O Brasil ele está no momento que a gente não, a gente teve que parar algumas lutas, né, para que eram tentativas de conseguir coisas novas. A gente está tendo que brecar um pouco isso para tentar não perder as coisas que foram conquistadas.
Exato.
Porque o perigo agora está muito em, eu acho que em perder coisas necessárias que foram conquistadas. Então, mais uma vez, a gente vai ter que estar estacionando para se agarrar e brigar por coisas que já foram conquistadas.
Porque agora eu acho que as lutas estão mais violentas, né? Antes eu discordava de você, a gente ia para uma situação, para um embate e tal, papapá, papapá. Hoje você pode ser agredida fisicamente, você pode ter seu computador invadido, você pode ter sua vida devassada, podem jogar uma bomba na tua casa, você pode ser assassinada. Hoje, né, você pode receber no seu Facebook, eu vou te matar. Né? Então, assim, eu acho que hoje tá complicado, né? Porque por isso é que mais vozes precisam estar juntas, né? Porque não dá mais para eu, nesse caso que a gente está falando aqui, de eu deixar só que os bissexuais falem e eu dou curtir lá. É legal que outras pessoas deem voz, né? E também se coloquem junto na luta. Porque, meu, está muito mais violento. Além de estar mais difícil nisso que você falou, eu ainda acho que está muito violento defender isso, né? Tá complicado mesmo.
É, porque... Aí vou entrar em outra vertente agora, né? Que é o fundamentalismo no Brasil, né? Por um lado, que você vem aí com uma juventude forte, né, com algumas questões e tudo mais, até coisas que antes não eram faladas, que eram vistas como tabu, vem também uma onda muito forte de fundamentalistas. E não, entendeu? Não aceitam. E eles estão muito envolvidos na política.
Sim.
Eu fico assustada às vezes, né? A gente viu casos aí, inclusive, recentemente, sobre aquela criança.
Sim.
Né? Com aquelas pessoas na porta do hospital para ofender, para xingar, para agir com violência em cima de uma criança que já sofreu tanta violência.
Exatamente,
cara.
Exatamente. Não, então... e assim, e o governo federal operando para que a criança continuasse a gravidez, né? Tipo, a Damares colocando a máquina governamental contra aquela criança e em nenhum momento indo atrás do cara, né? A gente sabia o hospital. A Sarah Winter devia ser presa imediatamente e não sair mais da cadeia. Né? Eu estava até conversando, as leis no Brasil estão tão, sempre foram, mas estão tão descaradamente classistas, racistas, que como que uma pessoa, divulgo um lugar onde uma criança está nas redes sociais, cara, dentro desse contexto, e o governo opera, a Damares operando junto com a máquina estatal para impedir o aborto da criança. É tipo assim, esse pessoal devia estar preso, cara. A gente está num país tão virado no Jiraya que esse pessoal está fazendo o que quer e a gente está chamando isso de polêmica, né? Esse fundamentalismo é um, eu fico até alterado. Esse fundamentalismo, cara, tem que ser parado urgentemente. Só que eles estão em todas as esferas, né? Eles estão no jurídico, eles estão nos executivos dos municípios, dos estados, né? Eles estão nos legislativos dos municípios, dos estados e do governo federal. E estão operando economicamente também com a comunicação, né? Donos de meios de comunicação e o caramba. Então, assim, então o cerco está fechando mesmo, né? Então, por isso que a gente está percebendo essa violência muito brutal contra essa galera que quer sair da heteronormatividade. Que quer sair, não, né? Que está fora da heteronormatividade.
É a base do país, é assim, né? A Sim. base do país está assim.
Sim.
Ligado ao patriarcado. Aos fundamentalistas. E eu fico me perguntando, eu lembro que quando entrou o atual governo, né, algumas pessoas, e me incluo nisso, fiquei muito medo de ter de novo uma ditadura, o exército tomar conta,
sim,
o poder e tal. Mas, de certa forma, né, sem ser tão claro, mas ao mesmo tempo para mim é claro quem é que está dominando o país, está todo mundo ali junto, trabalhando, usando um pouco de maquiagem. E aí, esses dias, quando inclusive aconteceu isso com essa criança, eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu estava com tanto medo do governo, do exército, mas olha aí quem está tomando conta do país, né?
Não, nem precisa de golpe militar desse jeito, né, Lu? Já tá, né? Os militares já estão no poder.
Né? Já tem um poder aí muito forte nos bastidores, né? E só colocaram a cara lá de uma pessoa para fingir que existe uma democracia e blá, blá, blá.
Você tem aquele caso lá daquela jogadora, né? Que a gente tava conversando aqui, daquela jogadora. A gente tá falando, será que a gente não tá numa ditadura? Fica vendo. A Carol, todo mundo conheceu aí, né? O nome da mina aqui é a Carol Solberg, que é jogadora de vôlei de praia, né? Ganhou medalha de bronze, estava participando de um campeonato brasileiro, do circuito brasileiro aí de vôlei de praia. Aí, circuito brasileiro e tal, estava disputando o terceiro e quarto lugar, e eu gosto muito de vôlei, né? Eu não sei se você sabe, mas dos meus 13 aos meus 15 anos, eu joguei vôlei federado, ou seja, eu ganhava uma graninha pelo Corinthians. Eu jogava no Corinthians, joguei dos 13 aos 15 anos. Então, gosto muito de vôlei, pá, sempre gostei. Meninão. Depois eu larguei o vôlei, fui pro basquete, mas isso eu não, sempre foi, assim, joguei aqui no meu bairro e tal. Mas o vôlei eu joguei no Corinthians, participava de campeonato e tal. Corinthians naquela época sempre ficava em terceiro lugar. Porque primeiro era o Pirelli, era sempre assim, primeiro era o Pirelli, segundo era o Banespa, olha o tempo do Banespa, era o e o terceiro o Corinthians. Aí no outro ano era primeiro o Banespa, segundo o Pirelli, terceiro o Corinthians. Era sempre assim.
Ele Corinthians... tava entre o Pirelli e o Banespa e o Corinthians.
Era sempre, mas o Corinthians sempre em terceiro. Na realidade, quem mudava era o Banespa e o Pirelli. O Corinthians sempre ficava em terceiro. Nunca ganhava. Mas tudo bem. E aí eu sempre gostei de vôlei, então eu sempre acompanho. E aí eu vi esse caso da Carol, né? Que no dia 20 de setembro, ela soltou um fora Bolsonaro no Esporte TV. Porque ganhamos, vai lá entrevistar, né?
Uhum.
Aí a mina soltou aquela frase icônica, né? Fora Bolsonaro. E, meu, aí eu vi aquilo e falei, que legal, né? A bolha já se movimentou, nossa. Por quê? Porque o que acontece, né, Lu? Você pode perceber, no esporte, você não tem muitas manifestações políticas progressistas. Você tem manifestações políticas reacionárias. Neymar, todo mundo sabe em quem o Neymar apoiou, por exemplo. Todo mundo sabe. No próprio vôlei, em 2018, você teve o Wallace, que numa foto oficial da seleção brasileira de vôlei, fez o 17, junto com outro jogador. E ninguém falou nada. Você tem aquele outro cara da Globo lá, que esqueci o nome dele, que ele tem cara de torcedor do São Paulo. Esqueci o nome dele. Ele falou na TV publicamente que ele falou esportista, né, não pode se enfiar em política. Por quando você ouve, meu, alguém falando isso, você pode ter certeza. É porque o cara é de direita, é que o cara reaça. E tudo bem, estou contando tudo isso, por quê? Porque eu vi essa movimentação, aí eu comecei a ver que teve uma reação contra a Carol. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui olhar. Aí quando eu olhei, eu fui, achei lá, entrei no site da Confederação Brasileira de Voleibol, e eu achei duas cartas. Uma carta da Comissão Nacional de Atletas de Vôlei de Praia, que eles dizem, eu não vou, é um parágrafo só, porque conta tudo isso, né, que eu estou falando, que a Carol falou e tal, tal, tal. E na carta ela diz assim, termina falando assim, lutaremos, olha esta frase, Lu, a posição da Comissão Nacional de Atletas do Vôlei de Praia. Olha essa frase final. lutaremos ao máximo para que este tipo de situação não aconteça novamente. Cara, o que, que você quer dizer com lutaremos ao máximo? Eu fiquei... Aí eu fui ver quem é o presidente dessa comissão. É um cara chamado Emanuel Schäfer. Emanuel Schäfer foi jogador também de vôlei, né? De vôlei de praia e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo que ele foi, até pouco tempo atrás, 2020, ele foi secretário especial de esportes no governo Bolsonaro. Ele acabou os ministérios de esporte e cultura, virou tudo secretário especial, certo? Esse cara é como se ele fosse, tivesse sido ministro, manja? Ele foi secretário especial de esporte no governo Bolsonaro. E ele em entrevista que eu vi, ele disse que ele estava muito orgulhoso de estar ali, porque ele sabia que agora o esporte ia passar por um momento de transição. Meu amigo, eu quero falar para você, Emanuel, esse é a transição que você está falando? Lutar contra a opinião de uma atleta só porque ela não é igual à sua, que você está no governo Bolsonaro? Porque com o Wallace, Lu, ninguém falou nada. Quando esses outros jogadores estão fechados com os reacionários, ninguém fala nada. Deixa passar a boiada. E aí agora vem nessa. E aí eu fui ver a carta da Confederação Brasileira de Voleibol, que eu achei mais pesada ainda. Que eu depois a gente pode até deixar e tal. Eu vou ler dois trechos só para a gente ver o peso desta carta de repúdio. Ela fala assim: aproveitamos para. Conta esse caso que eu falei e diz: aproveitamos ainda para demonstrar toda a nossa tristeza e insatisfação, tendo em vista que essa etapa do vôlei é considerada um marco no retorno das competições dos esportes olímpicos, por tamanha importância, segue, ó, não poderia ser manchada por um ato totalmente impensado praticado pela referida atleta. Por que impensado? E aí termina, Lu, termina com chave de ouro. Por fim, a CBV gostaria de destacar que tomará todas as medidas cabíveis para que fatos como esses que, atenção a essa palavra, denigrem a imagem do esporte não voltem mais a ser praticados. Além disso que a gente está falando, que para mim é um ato de retaliação, típico de ditadura militar, eles usam uma palavra de cunho racista, que é o denegrir. Que quando você vai no dicionário lá, é assim, é para ficar mais negro, tornar escuro, que no sentido figurado é manchar, sabe? Mancha a reputação, ou seja, é ligar. Aquela coisa que a gente está aprendendo, que algumas palavras a gente tem que tirar do nosso vocabulário porque propagam um racismo, né? E aí, quando eu fui ver quem é o presidente, o presidente da CBV, é um cara que está desde 2014... na entidade, presidente da entidade, e que em 2018 está sendo denunciado por uma venda irregular de material da Olímpicos para a Seleção Brasileira de Vôlei. Está sendo investigado. E em 2019, agora, esse mesmo cara, manobrou a votação para que ele fosse reeleito. Ou seja, esse é o nível de pessoas que estão. Isso que a gente está falando. Esse é o nível de pessoas que estão na direção dos lugares e que agora a Carol pode sofrer retaliação por conta dela ter tido uma posição que é contra esses dois bolsonaristas que estão dominando a história do esporte do vôlei de praia. Do vôlei, né? Por conta do CBV e do vôlei de praia. Aí eu falo, aí eu falo assim. Precisamos de uma ditadura quando você tem uma situação dessa? Quando eu uso,
exatamente.
Né? Quando eu uso dois pesos e duas medidas? Eu fiquei muito puto com essa história.
Que é o mais perigoso, né? Porque é claramente um ato de censura, mas que vai passar despercebido. Muitos outros atletas, de repente, vão deixar de se expressar, né? Principalmente atletas que são oposição.
Exato.
e já com medo de sofrer algum tipo, se prejudicar dentro da.
Não, e é foda, porque o Banco do Brasil, por exemplo, que é o que patrocina, né, o vôlei, ele é responsável por 85% de toda a grana que vai para o vôlei. Então também tem essa questão econômica, subserviente dentro de uma situação do esporte no Brasil que se não, que se não tiver apoio do governo federal não anda. Mas aí quando você está com um governo democrático, tudo bem, mas um governo desse, que eu deixo que no mesma, na mesma categoria alguém se falar bem do governo atual, ok, mas se alguém opinar diferente pode sofrer retaliação, que isso é uma ameaça grave, né, Lu? Aí eu falo, porra, se a gente está com esse tipo de situação aqui, você imagina. Para que ditadura, pô?
Você tem o meio ambiente sofrendo, né? E todas as instituições e ONGs estão atacadas constantemente pelo governo. Todas as instituições e ONGs que são favoráveis, né, e são de prontidão para o meio ambiente são constantemente atacadas por esse governo. Aí você tem agora casos no esporte. Se a gente entrar então em arte, né, nas questões. O que foi o que a gente teve, está tendo, né? Já estamos no terceiro secretário.
Sim.
O anterior ainda a Regina foi um cara que fez um discurso. O que foi aquilo, né?
Sim.
A pessoa se sentir. Porque assim, algumas pessoas falaram assim: ah, mas aí o governo afastou ele, tirou ele. Mas olha quanto significado tem, primeiro, colocarem um cara desses como Secretaria da Cultura.
Sim.
Olha o significado que tem o cara ter essa ideia e achar tudo bem ele fazer aquele discurso, né? E toda aquela encenação que ele fez. Então, ele já fez aquilo com uma força. Que vem da onde essa força?
Exatamente.
Essa tranquilidade de fazer uma coisa dessas.
Aquilo não foi impensado, né, Lu?
Não.
Ah, vou fazer. Nossa, que sorte. Ah, tem uma bandeira aqui, uma cruz, a coisa do Bolsonaro. Nossa, eu tô de terno, põe Wagner. Deixa... Não, aquilo foi pensado, né? Aquilo ali.
Aqui foi pensado e eu ainda tenho minhas dúvidas se não foi combinar. Ah, se não foi tudo uma coisa, um circo combinado,
Porque,
entendeu?
Lu, eu concordo contigo porque tem uma estética isso tudo, sabe? Apesar da estética ser ruim, ser feia. Eu acho que tem uma estética, sabe? Porque a economia é o seguinte: eu estou dando R$ 600 para você, você vai votar no cara, ponto. Você está vivendo num país de miserável. E o país de miserável é assim, meu: se esse governo está me dando esse dinheiro, eu vou votar nele. E é uma galera que, mano, está com fome. Então eles querem fazer. Então está tudo bem. Então esse é o jogo. Então é isso. Qualquer governo que fizer isso, ok. Então, tudo bem, isso está num lugar. Agora, a estética que da qual isso tudo que a gente está falando representa, é o que pega pelo sentimento, pela moral, pela acuação, né? Então, a estética vai forçando você a ficar. É como se fosse assim: cala a boca, senão eu te pego. Se você se mostrar muito diferente, eu te pego. É muito por isso que a gente chama de fascista, né? Porque a única coisa que vai ser permitida agora é nós agora. A única coisa é nós, né?
Tá dando esses recados, né?
Tá dando os recados.
Tá
E
dando esses
esses recados são estéticos, né, meu? Esses recados são estéticos, é isso.
É, porque ultimamente a demonstração do esporte tinha sido bem contrário, eu tava até assim, olhando o esporte meio chateada, saca? Meio,
Sim.
poxa, ninguém vai se firmar, ninguém vai tomar uma posição, ninguém vai falar nada, ninguém, sabe?
Sim.
Fica só assim para aquela coisa, os jogadores de futebol,
É isso mesmo.
com aquela postura, e aí ela vem para quebrar, para falar, não, não é todo mundo que pensa assim no esporte, né?
E dá um alívio, né? Eu acho que dá um alívio. Ela também, quando ela grita ali, ela grita por vários outros esportistas que não têm essa coragem porque sabe dessa represália, né? Né? Para sair uma nota oficial como essa, porque. né? É porque todo mundo ali sabe que tem que ficar quietinho, né? Não é nenhuma novidade. Porque agora são lutas, gritos no deserto mesmo, parece. Mas os gritos precisam ser dados para que outras pessoas ouçam, né? Que bom que temos mais pessoas pensando em meio ambiente, que bom que tem mais pessoas pensando coisas assim, no esporte, lutando contra a homofobia, que bom que tem. Então, temos que lutar para que essa sorte continue, né? Acho que é isso.
E ter o apoio, né? Porque, por exemplo, ela rompeu com isso, se expôs, está sofrendo agora por parte dessas instituições, e acho que ela precisa, então, mais do que nunca, do apoio de quem concorda, né?
Sim.
Então, às vezes, a gente não tem essa visibilidade que algumas pessoas têm e que dão a cara, mas a gente pode apoiar, né, essas pessoas.
Lu, vamos lá, a gente está terminando aqui esse nosso encontro de hoje. E eu acho que a gente pode terminar com dicas culturais, né? Ou dica cultural ou dica de alguma coisa que não seja apenas aqui as nossas ideias e propagar nossas opiniões.
Pensando em Brasil, né? Em questões do Brasil, eu queria alguma coisa que fosse nacional, né? Que fosse produção nacional e que tivesse como tema alguma coisa do Brasil.
Tá.
E aí eu vou indicar um filme que ele retrata o Brasil, e só que ele retrata com humor. E eu gosto muito de essas sacadas de você trazer uma crítica, fazer uma denúncia e conseguir usar o humor. Né?
Sim.
Então eu vou indicar um filme que chama Saneamento Básico. É um filme de 2000 e pouco, já faz mais de 10 anos esse filme, não é tão recente. Mas, como diz o nome, Saneamento Básico, é um filme que fala sobre questões de saneamento básico e esgoto no Brasil,
é muito bom.
De uma cidade, né? Eles precisam arrumar a questão de esgoto da cidade, e aí é um grupo que se une ali e vai atrás disso, na prefeitura, enfim. E aí eles descobrem uma forma de que talvez eles consigam uma verba para arrumar a questão do esgoto, que é através de um filme, fazendo um filme. Só que nenhum deles tem experiência com filme, com câmera, com nada. E aí eles vão em busca disso, e é super divertido, porque traz aí a questão de política, né? Da
Sim.
politicagem da cidade, das questões necessárias, mas com muito humor nessa questão da criação deles de um filme. Tem um elenco super bacana também.
Sim. Fernanda Torres está, né, nesse filme?
Tá, Fernanda Torres, está Wagner Moura, tem o Paulo José.
Sim!
Camila Pitanga, Lázaro Ramos.
Meu, é só gente boa nesse filme.
Só gente boa, é um filme divertido. Ele estava no Netflix, né, para quem tem Netflix. Ele estava no Netflix.
Caçar, né?
Tem que dar uma caçada aí.
Eu vou pôr na descrição aqui do episódio, vou pôr o trailer dele para as pessoas verem. Quem não viu ainda, né? Aí as pessoas veem o trailer e só de ver o elenco, você vai falar, ah, gente, eu preciso. Ó, tem uma dica minha aqui, que é de um grupo de teatro chamado Coletivo Comum. Que eles estão... É que é foda. Nesse momento de internet, muitos grupos estão tentando se entender, né? E dentre as coisas que eles estão se entendendo, no caso desse grupo, eles bolaram um ciclo de palestras. Que o ciclo de palestras chama... Esse grupo do Coletivo Comum, né? Que é Ciclo de Conversas sobre um País Fraturado. Eu achei ótimo o termo, não é bom? E aí eles fizeram, já passou dois, são 4 encontros, já passou 2, mas ainda dá tempo de ver 2. Apesar que esses 2 estão na página do Facebook deles, isso aqui, o Coletivo Comum é a página do Facebook, tá? Entra lá, Coletivo Comum também, vou deixar aqui na descrição. É só clicar. E o Coletivo Comum fizeram 2 encontros, já, de 4. Primeiro encontro, eu vou falar os nomes porque eles são muito bons os nomes. Primeiro, a contribuição de Brecht para a compreensão do fascismo brasileiro. Olha que temão.
Uau, temão.
Muito bom, né? O segundo foi Fascismo à Brasileira e o papel das esquerdas, muito legal. Eu acho que a gente precisa conversar sobre esse papel das esquerdas mesmo. É, que legal, né, que tem gente construindo isso. Então, esses já passaram, mas estão lá. Dá para conversar, porque são convidados. E agora tem mais dois. É, que vai ser um em outubro e outro em novembro. Esse de outubro é Indústria Cultural 2.0. Agro é pop. Nossa, muito, muito... É, muito, logicamente que é muito atual, né? Porque muito essas, atual, essas queimadas na Amazônia e no Pantanal é para fazer pasto, né, Lu?
É, sim.
É ação do agro. É, e aí o último deles é... Esse é o dele, esse nome também. Mídia Brasileira e a Fabricação do Consenso. Isso é muito legal, né? Essa coisa da pauta única... É, gosto desse tema. Sabe essa coisa que você liga a TV, se você ligar na Globo, é uma pauta. Aí você vai na Band, mesma pauta. Aí você vai no SBT, mesma pauta. Aí você abre a Folha, mesma pauta. Aí você vai no Estadão, mesma pauta. Todo mundo está conversando sobre as mesmas coisas, achando que estão dando opinião diferente, né? Então, acho que eles vão conversar sobre isso. Vou pôr também a página deles, que na página deles tem essa agenda e outras coisas que eles estão fazendo. Então, fica aí, Coletivo Comum. E é legal porque é um grupo de teatro e são quatro pessoas conversando com um convidado. Então, óbvio que eles se preparam antes, todo mundo se prepara antes. Então, é um papo de altíssima qualidade, altíssimo nível, que a gente precisa ter. A gente precisa ter papos bons, né?
Tá bom.
Então, é isso, Lu. Chegamos a esse grande momento de hoje. Terminamos o início da nossa primeira temporada com esses papos diversos. E passamos por ele, não é mesmo? Quem diria?
É para o pessoal sentir que é eclético o negócio aqui, entendeu?
É isso mesmo. São
papos diversos sempre. A gente pega o atual, pega o que foi, o que virá. E é tudo, porque tudo está ligado no final das contas. E a gente vai falar sempre de tudo um pouco.
E é legal, porque eu acho que também, né, Lu, se as pessoas tiverem propostas de ideias, de pautas para a gente falar, se elas tiverem propostas de convidados, olha, eu conheço uma pessoa que fala sobre tal tema, pô, chama aí. Ou seja, se as pessoas quiserem participar de alguma maneira, né, ou com pauta, ou sugerindo convidado, não sei o quê, pô, entre em contato com a gente, vamos estabelecer diálogo aí, vamos fazer o negócio rolar, né? Acho que é bacana.
Sim,
também isso, né?
A gente adora isso.
Total.
Não é? Eu acho muito bom essa troca aí.
Então, falou, gente. Até mais. Vamos dar tchau para as pessoas. Tchau, pessoas. Muak. Smack.
Curti. Desculpa aí qualquer coisa. Cara.
Total, né? Total. Desculpa a bagunça.
Tô aprendendo.
Vamos todos. Beijão.